Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quarta-feira, 19 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E a Natália está aqui fazendo contato com o nosso próximo entrevistado, que é o diretor da Associação de Funcionários de Furnas, a ASEF, e diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENDRJ, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Felipe, eu quero te agradecer demais por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, Felipe, porque esse ano de 2022 começou aí dando mostras do que virá pela frente diante desse governo deletério do senhor Jair Bolsonaro, né, Felipe? Vocês, trabalhadores do sistema Eletrobras e das suas subsidiárias aqui no Rio de Janeiro, iniciaram uma greve na última segunda-feira, dia 17, contra essa intenção da direção da empresa de alterar para pior o plano de saúde dos funcionários e seus familiares. Aliás, esse tipo de ataque do governo ele não se resume apenas aos eletricitários. Outras categorias, como os petroleiros, lutam justamente pelo mesmo motivo. Enfim, Felipe, primeiro eu gostaria que você falasse sobre esse movimento grevista dos trabalhadores do sistema Eletrobras, por favor. Detalhe aqui pra gente quais as condições que a direção da Eletrobras quer impor aos planos de saúde e as reivindicações de vocês. Parece que é até o descumprimento de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho pelos diretores da empresa, não é isso?
É isso, Angelo. A gente tinha uma condição de plano de saúde, né? Nós ainda temos ele, nós ainda mantemos a mesma condição de plano de saúde, em que o plano de saúde corporativo, ele arca com basicamente 90% do nosso custo atualmente. E a proposta da diretoria é que isso passe para praticamente 50% de custeio pelo trabalhador. Isso vai fazer com que, isso dentre outras coisas, né? A gente vai ter que ter mensalidade, que antes a gente não tinha. Antes de trabalhar em fundos, trabalhei em empresa privada, não pagava um centavo, né, no plano de saúde, o plano foi corporativo. E além disso, a gente tem uma condição de uma empresa como se fosse uma empresa que tivesse com problema de caixa, tivesse devendo, tivesse com escândalo. E não é isso, né? A gente chegou ao absurdo, o presidente da Eletrobras, numa recente pública do BNDES, que a empresa estava aquecida, viu? A gente está com caixa ótimo, estamos com relação de dívida excelente, estamos praticamente voando em céu de brigadeiro e insistindo que tem que vender a empresa. E essa questão do plano de saúde é mais um absurdo em relação a essa questão, né? A empresa está rodando tão redonda, está dando tanto lucro, porque fazer essa economia com plano de saúde? Para que tirar a saúde de dois trabalhadores? Essa... faz com que a empresa fique redonda assim. E o único motivo que a gente vê é aumentar o lucro para aumentar a distribuição de dividendos para os acionistas. Essa é a única jogada que está alinhada nessa questão. A questão da liminar, que a gente tinha conseguido várias liminares ao longo do Brasil inteiro, sindicatos, associações, todo mundo com liminar. Uma das liminares, eles conseguiram uma decisão agora no final do ano, na boca do recesso, quando completamente questionado, completamente esquisita. Depois a gente conseguiu uma liminar de 9-1, por exemplo, a favor do pleito da associação, que é o pleito de coação, né? Esse acordo coletivo de trabalho, o último acordo coletivo de trabalho foi assinado sob coação. E a gente, eles fizeram uma interpretação daquilo que foi decidido, e ao invés de fazer como outras empresas estão fazendo, como por exemplo o Chesf, do mesmo grupo, eles estão esperando o Tribunal Superior do Trabalho ter uma decisão final, ou seja, um juízo. A nossa diretoria optou por antecipar o juízo, comprar uma toga na esquina, colocar na cabeça e se pedir juízo, antecipar o juízo e começar a fazer o plano de saúde valer durante o recesso do judiciário. Tamanha a falta de confiança no que eles estão fazendo.
É impressionante, o Felipe. E a única explicação é, como você mesmo diz, é aumentar os lucros dos acionistas da Eletrobras. Está muito claro que essa é a única intenção dessa turma aí, desses ultraliberais que comandam a Eletrobras nesse momento. Agora, como é que anda a adesão dos funcionários da Eletrobras a essa greve, Felipe? O movimento conseguiu um amplo alcance? Era o que vocês esperavam? Como é que anda essa adesão dos funcionários, Felipe?
A gente tinha um grande desafio de uma greve em teletrabalho que a gente nunca tinha feito, né, antes, por conta dessa pandemia, que foi colocado praticamente todo mundo do parte administrativa, que não fosse operacional, que operacional precisa ser presencial, em teletrabalho. E a gente teve uma resposta muito positiva, muito positiva. A parte operacional, ela está toda em breve numa escala de trabalho, como a gente sempre faz, né, a gente vê, as pessoas nem a população em si, ela é avisada que a gente está em greve, mas não sabe se tem efeito da nossa greve, né, não falta combustível, não falta eletricidade, porque o nosso recurso, ele é imediato. Se a gente para de gerar a riqueza da nossa empresa, vocês param de ter luz na casa de vocês, na rádio, enfim. Então a gente não pode interromper a produção do que a gente produz de forma alguma. Então a gente faz uma escala de trabalho muito responsável, nunca faltou luz em lugar nenhum, e a gente tem isso na nossa operação. E o pessoal que está em teletrabalho, engenharia, contabilidade, a parte financeira, administrativa, meio ambiente, essa parte toda está com uma adesão muito forte. E a gente está muito contente com o resultado, com a coragem que as pessoas estão mostrando, mesmo diante de muitos assédios que alguns gerentes estão se prestando a esse papel a mando dos seus diretores. Os diretores estão mandando as pessoas mandarem mensagens para as pessoas, perguntando: posso contar com você ou você está na greve? As pessoas estão em greve. Né? A Assembleia deliberou estar em greve. Tem que assumir que está todo mundo em greve, não perguntar quem vai estar na greve. Se alguém quiser furar a greve, ele que deu o trabalho de falar para o chefe que
sem dúvida
vai furar a greve. Mas enfim, a gente tem essa cultura aqui dentro de assédio, antiética e moral, e a gente está tentando combater isso também com muita, muita comunicação. Esse é o diferencial dessa greve, a gente está com uma comunicação muito forte, muito cansativa. É um terceiro dia de greve, parece que está em 2 semanas já.
Essa cultura de assédio, o Felipe, que está sendo implementada aí pela direção da Eletrobras, é muito comum nessa gestão Jair Bolsonaro, isso está muito claro para todos nós. Agora, Felipe, essa gestão entreguista da empresa já tentou de alguma forma um diálogo com vocês do movimento grevista para tentar negociar essas reivindicações? Como é que anda essa articulação aí?
Na verdade, sempre foi de iniciativa nossa, né? Essa empresa, ela conseguiu fez essa jogada no final do ano passado e simplesmente mandou um e-mail para as pessoas, botou lá na intranet no início do ano, 8 de janeiro, falando: vocês têm até dia 13 para escolher se vocês continuam no plano ou se vocês vão embora. Até dia 13 de janeiro, todo mundo, muita gente de férias, inclusive os diretores que mandaram isso acontecer. E aí a gente mandou uma pedido de reunião de forma imediata, urgente, para a diretoria. A gente conseguiu uma reunião urgente no dia 10, segunda-feira passada. E aí a gente conseguiu falar com o diretor. Que é um grande responsável por isso. E aí com ele falou simplesmente que era uma decisão da diretoria colegiada, que ia levar para a diretoria colegiada. Pela parte...
Opa, parece que a gente perdeu aqui o contato. Ô Felipe, você me ouve? Me escuta, Felipe? Parece que a gente perdeu o contato com o Felipe Araújo. Eu vou pedir para a Natália aqui retomar a ligação que foi perdida com o Felipe. Eu, enquanto isso, vou lendo recadinhos aqui de vocês ouvintes. O João Coimbra, pelo YouTube, ele mandou um bom dia aqui. Bom dia para você também. O João Coimbra, agora parece que o Felipe voltou. Felipe, você me escuta?
Oi, escuto. escuto, estou o tempo todo.
É, parece que a gente perdeu aqui o teu contato, a gente perdeu a tua voz, não conseguia te ouvir. Então, por favor, você falava a respeito dessa negociação aí com a diretoria da Eletrobras.
Então, a gente conseguiu uma reunião dia 10, que na verdade não resultou em nada, porque o Pedro Brito disse que a árvore tem que jogar, se escutou na diretoria colegiada. Diretoria colegiada dia 11 continuou com a decisão que tinha, e o que seria essa mudada aí do dia 13 para o dia 19 para essa decisão das pessoas, que não adianta de nada, né? Não nos atende, porque dia 31, a partir do dia 31, eles mudariam o plano de saúde de qualquer maneira, e o que nos atende é que a empresa aguarde o juízo do Tribunal Superior do Trabalho e não se faça no juízo. Então nós entramos em greve do dia 17, que foi essa segunda-feira agora, até que a empresa caia em si e utilizar essa culpa. Estamos no nosso dever de fazer entendimento. Isso é uma desculpa absurda para fazer antecipação de juízo.
É.
Tanto que outras empresas estão fazendo exatamente isso, não tem ninguém sendo processado, nada vai acontecer com ninguém. Exatamente porque essa é a atitude mais sensata a ser feita. Quando a gente está falando de dinheiro, de contabilidade, quando está falando para os acionistas, o princípio da precaução, do tratamento da gestão de risco, sempre levado em consideração. Agora, nesse movimento, não. Nesse movimento, o risco vai para o espaço. Nesse movimento, não tem princípio da precaução. Nesse movimento, o que importa mesmo é economizar para os acionistas.
É.
E a gente está tentando agora uma nova comunicação. Como com o diretor dessa pasta, a gente viu que não vai para lugar nenhum, a gente está tentando agora uma comunicação direto com os presidentes das empresas. Porque aqui não é só em Furnas, né? Estamos em greve Furnas, Eletrobras e CEPEL, que é o nosso centro de excelência, de pesquisa, que inclusive já teve seu plano de saúde modificado. Estão lutando lá para retornar ao plano anterior.
É, muito. Esse movimento de vocês, ele é muito importante para justamente não só conquistar essa reivindicação em torno do plano de saúde, Felipe, mas também, de alguma forma, ele se coloca aí nesses planos privatistas do governo em relação à empresa, né, Felipe? Você acha que a greve, ela pode se considerar, essa greve que vocês estão realizando nesse momento, ela pode ser considerada um instrumento a mais de pressão contra essa entrega da Eletrobras, Felipe? Ela também cumpre esse papel?
Olha, por conta, a greve que a gente está fazendo é pelo plano de saúde, mas é claro que tudo se interconecta, né? A gente não começa uma greve e a gente se destaca na linha do tempo e espaço, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. A gente continua ocupando o mesmo espaço, continua ocupando o mesmo espaço físico, o mesmo espaço político. A gente continua com o processo de privatização em absurdo, em andamento. Então, tudo que a gente faz, ela sim causa reflexos em todos esses outros processos, inclusive no processo de privatização. Então, certamente, isso vai ter consequências nesse projeto de privatização em andamento, que a gente espera que eles não tenham sucesso, e vamos lutar aí ao longo de 2022. Vai ser um ano de muita luta. A gente já começa bem, primeiro mês do ano, em luta, e a gente também espera trazer, agora a gente teve o planejamento do Coletivo Nacional dos Eletricitários para esse ano, e a gente teve uma reunião ontem, e esperamos que, a partir da semana que vem, a gente tenha um reforço aí de todas as outras empresas do Brasil inteiro em movimentos que venham a reivindicar, na verdade, uma série de direitos que essa gestão agora, em todas as empresas, essas gestões de todas as empresas, vem enrolando, né, os trabalhadores, vem empurrando com barriga uma série de direitos que já era para a gente ter percebido há muito tempo, como a parte de teletrabalho, enfim, PLR, de questões.
Opa!
E a gente...
Felipe, desculpa te interromper, porque o sinal do teu celular, ele tá muito prejudicado. A gente, às vezes, corta o teu áudio aqui, a gente não consegue te ouvir. Eu só ia pedir para você repetir essas últimas frases que você citou, que não deu para a gente acompanhar.
Tá. A gente espera um reforço nacional de empresas com a sala de eletricidade na semana que vem, com grandes.
A ligação tá muito ruim. Eu vou pedir para Felipe, eu vou pedir para a Natália retomar o contato aqui com você. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a leitura de alguns recadinhos dos nossos ouvintes. Ó, o Moisés Lima, pelo YouTube, ele nos parabeniza aqui. Ó, parabéns, Faixa Livre, por dedicar essas entrevistas ao centenário de Leonel Brizola. Esta com o Fernando Brito foi excelente. Cheguei até a me emocionar. Abraços. Que bom, Moisés, que você gostou. Tem gostado desses nossos papos aqui. Com figuras aí que representam, que tem uma história na vida do Leonel Brizola. De fato, é algo absolutamente emocionante, inclusive para nós aqui, que estamos no comando do programa. Eu te confesso que eu tenho me aprofundado nesses últimos tempos na história do Brizola e tenho, assim como você, me emocionado em muitos momentos ao longo dessas entrevistas que a gente tem realizado. Muito obrigado, Moisés, pela mensagem que você nos manda aqui. Olha só, parece que a Natália tá conseguindo aqui o contato com o Felipe. O Felipe, você me ouve?
Oi, te escuto. Ah, vamos lá, para ver se fica melhor.
Vamos lá. Agora, Felipe, eu queria também falar justamente a respeito de um tema que você vinha colocando aqui, que é esse descontentamento coletivo que existe entre os servidores públicos contra esse governo, né, Felipe? Especialmente pela falta de isonomia nesse reajuste que foi destinado no orçamento de 2022 apenas aos policiais federais. Ontem houve, inclusive, uma paralisação que foi liderada lá pelo Fonacat e pelo Fonasef. Nós chegamos a conversar essa semana com o presidente do Fonacat no programa, tratando desse tema. Há, inclusive, a possibilidade de uma greve geral do funcionalismo público federal. Como é que vocês têm se colocado nesse diálogo com as demais categorias, Felipe, do serviço público? E vocês veem como possível essa construção de uma greve geral já no início desse ano eleitoral?
Olha, eu acho possível que haja uma movimentação, porque está... O que acontece? A gente passou, não digo nem 3 anos, né? 4 anos, que teve o governo Temer também, com uma estratégia basicamente de resistência, porque a conjuntura política não possibilitava uma estratégia diferente. Esse ano a gente tem uma conjuntura diferente. Anteviu isso lá atrás, que a gente tinha que resistir, e esse ano era um ano que a conjuntura provavelmente era outra, e agora a gente observa que de fato a conjuntura está outra, e a gente tem uma possibilidade muito fática do país retornar à mão dos trabalhadores. E a gente, não só a nossa categoria, mas todas as outras, perceberam isso e estão partindo para a luta. Estão partindo agora não só para o movimento de resistência, mas movimentos de contra-ataque. Então eu acho que agora é a hora mesmo da classe trabalhadora ter um contra-ataque contra essa elite de rapina que nós temos aqui no nosso país, né, contra essa burguesia que só pensa em acumulação de capital de forma primitiva, sem considerar de forma alguma qualquer tipo de conceito de nacionalismo e, na verdade, privilegiando essa subserviência internacional a vários outros interesses que não os nossos, de forma a acumular mais capital para si e para sua própria família. A despeito do que os outros estão passando, né? A despeito de fome, a despeito de morte, a despeito de qualquer outra coisa, que mostra que a gente definitivamente precisa ter uma luta de classes sendo feita de forma séria e consciente pela classe trabalhadora de forma definitiva nesse país. Ou a gente faz isso ou a gente vai continuar morrendo.
Não tenha dúvida, Felipe. Elite de rapina. Perfeita essa tua colocação para classificar essa turma que está no comando do nosso país. Agora, Felipe, eu quero encerrar o nosso papo hoje com uma pergunta, um questionamento de um ouvinte nosso, o Maurício, lá de São João do Meriti. Ele te questiona da seguinte forma: Lula disse ser favorável à privatização da Eletrobras e da Caixa Econômica. O que é que você, como funcionário da Eletrobras, achou disso, Felipe?
Bom, primeiro que o Lula não disse que era favorável à privatização da Eletrobras e da Caixa Econômica, né? O ouvinte está enganado. Na verdade, o que ele chegou a comentar é que isso já há algum tempo, né? Não foi na última declaração dele.
Sim.
É que essas empresas, ele seria favorável a essas empresas fazerem abertura de capital, mantendo o controle do Estado.
Exato.
Manutenção de controle do Estado não é privatização, caro ouvinte. Então, a gente concorda com a manutenção do controle do Estado. Isso a gente não discorda. A gente pode entrar em discussão a respeito de abertura do capital, da presença do capital privado, que em muitos casos também aumenta a pressão pela privatização numa segunda etapa, e muda muito da cultura pública, né, do espírito público, do serviço que a gente presta. Então, isso sim é uma discussão. Isso é discussão que a classe trabalhadora vai fazer com o Lula. A gente vai apoiar que ele chegue no governo, mas a gente vai fazer essa discussão com ele, inclusive, também. Se a gente tem que fazer uma abertura, que a gente tem que fazer um fechamento, na verdade, do capital das empresas, para que o serviço público seja preservado. Mas, de fato, o ex-presidente Lula, e se tudo der certo, o futuro presidente desse país, não disse que é a favor da privatização dessas empresas. Se o dissesse, a gente estaria em pleno enfrentamento com ele também.
Essa correção que você faz é muito importante. Foi inclusive numa entrevista que ele deu pro site UOL, se eu não me engano, com um jornalista. Você lembra?
Azevedo.
Isso, exato, Reinaldo Azevedo, perfeito.
Reinaldo.
Foi o Reinaldo Azevedo. Nessa entrevista que ele deu, ele falou a respeito de ser favorável aí a essa abertura de capital, tanto da Caixa como lá.
No caso da Eletrobras já está, né? A Eletrobras,
sim,
já tem capital aberto, tem,
sim,
em Nova York, Madrid.
Perfeito, é verdade. A Caixa, a Eletrobras já é uma empresa de capital aberto. Felipe, eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco a respeito desse importante movimento que vocês, trabalhadores da Eletrobras, têm realizado nos últimos tempos. A gente continua em contato aqui para falar a respeito dos próximos movimentos de vocês, os próximos passos desse movimento grevista. Quero te agradecer demais e colocar aqui mais uma vez os microfones do Faixa Livre à disposição de vocês, trabalhadores do sistema Eletrobras. Muito obrigado, Felipe.
Muito obrigado, obrigado a todos que nos escutaram. E fique certo que nós continuaremos aqui na luta do nosso direito até que essa empresa, essa diretoria privatista encontre um mínimo de humanidade, que a gente tem esperança que eles ainda tenham alguma, e a sociedade fique tranquila, que a gente vai continuar provendo, como sempre, com o nosso espírito público, pois somos eletricitários públicos, a energia na quantidade e na qualidade necessária para vocês continuarem suas atividades.
É uma luta de todos nós, Felipe. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado, bom dia.
Conversamos aqui com o diretor da Associação dos Funcionários de Furnas, a ASEF, e diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SEMGRJ, Felipe Araújo. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já.